Espaço em Obra, por Guilherme Visnick.
Professor Guilherme Visnick, um tema recorrente, fascinante, sempre atemporal, também sombrio, é a questão do fim do mundo.
Exatamente. Eu fui convidado, esse fim de semana teve a Feira Plana, aquela feira de publicações alternativas no pavilhão da Bienal, e o tema da feira esse ano era o fim do mundo. E eu fui convidado pelo curador Tiago Nogueira a participar de uma série lá chamada Leituras do Fim do Mundo. Ele convidou algumas pessoas para ler trechos de textos que achassem importantes, que têm a ver com o tema, e eu preparei uma sequência que eu vou resumir aqui, porque ainda não dá tempo, mas eu acho que dá para explicar, três leituras de três momentos do Brasil que compõem essa ideia, digamos assim, né? Então, a primeira delas é um trecho da Carta de Pero Vaz de Caminha, data de 1500, e é um trecho que narra o primeiro encontro dos portugueses com os índios na praia, e há um convite, dois dos índios entram dentro da caravela, eles veem alguns objetos que tem lá dentro e acabam, por total inocência e desprotegimento, digamos assim, a cena termina com eles dormindo dentro da caravela. Eu vou ler um trechinho desse pedaço, o Pero Vaz diz assim, descrevendo um dos índios, né? Vi um deles uma conta de rosário branca, acenou que lhes dessem, folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou no braço, e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim, por assim o desejarmos, mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isso não o queríamos nós entender, porque não lhe o havíamos de dar. E depois tornou as contas a quem lhe os dera. Então estiraram-se de costas na alcatifa, a dormir, sem buscarem maneira de cobrirem suas vergonhas, as quais não eram fanadas. E as cabeleiras delas estavam bem rapadas e feitas. O capitão lhes mandou pôr por baixo das cabeças seus coxins, e o da cabeleira esforçava-se por não a quebrar. E lançaram-lhes um manto por cima, e eles consentiram, quedaram-se e dormiram. Então esse é o primeiro trecho, digamos, um momento inaugural da relação entre o estrangeiro e o nativo no Brasil, que termina com o sono dos índios dentro da caravela. O segundo trecho é um trecho dos Sertões de Euclides da Cunha, parte final da Guerra de Canudos. Chega um momento em que o Euclides diz o seguinte. Ele descreve uma velha com os netos que ficaram presos dentro do acampamento, e os netos de 10 anos já não conseguiam nem mais andar, eles só engatinhavam, choravam, e é uma cena tenebrosa, e ele diz a certa altura que era mais fácil degolar do que manter aquelas pessoas vivas. Ele diz assim, aquilo não era uma campanha, era uma charqueada, não era ação severa das leis, era vingança, dente por dente. E aí, ademais, não havia temer esse juízo tremendo do futuro. A história não iria até ali. Esse é um juízo muito bonito que ele faz, quer dizer, era barbárie total. A sensação é que podia-se fazer o que quisesse, que a história não ia registrar. E ele descreve geograficamente Canudos, dizendo assim, Canudos tinha muito apropriadamente, em roda, uma cercadura de montanhas. Era um parêntese, era um hiato, era um vácuo, não existia. Transposto aquele cordão de serras, ninguém mais pecava. Realizava-se um recuo prodigioso no tempo, um resvalar estonteante por alguns séculos abaixo. Descidas as vertentes em que se entalava aquela furna enorme, podia representar-se lá dentro obscuramente um drama sanguinolento da idade das cavernas. O cenário era sugestivo. Os atores, de um e de outro lado, negros, caboclos, brancos e amarelos, traziam intacta nas faces a caracterização indelével e multiforme das raças, e só podiam unificar-se sobre a base comum dos instintos inferiores e maus. Bom, quer dizer, não havia se temer o juízo remoto do futuro, a história não chegaria até ali. Para terminar, eu vou ler um pequeno trecho de 2016, é um trecho da conversa telefônica entre Romero Jucá e Sérgio Machado, que foi gravado pela Lava Jato, onde eles tentam estancar a Lava Jato, né? E eles dizem assim, tem que resolver essa porra, tem que mudar o governo para poder estancar essa sangria. E o outro responde, rapaz, a solução mais fácil era botar o Michel. E ele diz, só o Renan que está contra essa porra, porque ninguém gosta do Michel, porque o Michel é o Eduardo Cunha. Gente, esquece o Eduardo Cunha, o Eduardo Cunha está morto, porra. É um acordo botar o Michel, num grande acordo nacional, com o Supremo, com tudo. Contudo, aí parava tudo, né? É, delimitava onde está. Pronto. Pois é, esses três trechos, para mim, falam muito sobre a impunidade no Brasil.
Professor Guilherme Wisnik, até a semana que vem.
Até, obrigado.
Fábio Rubira para a Rádio USP.
Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.